Amigos da Rádio Dos Otos, programa Conversa que Interessa, edição 229. Hoje nós vamos ter muitas doações. Vamos conversar com pessoas que receberam doações e que certamente irão doar para vocês e para todos nós muitas coisas boas. Estamos saindo, acabando de sair da Páscoa, e o amor de Jesus continua presente nos nossos corações. Então é com muita alegria que nós recebemos Helena Faustino Figueiredo, que vai se apresentar agora para vocês.
Bom, meu nome é Helena Faustino, né, sou paciente renal, fiz hemodiálise 8 anos, 5 meses e 1 dia. Estou transplantada há 3 anos e 10 meses. Graças a Deus, com muita felicidade, recebi um rim de um doador que me trouxe muita paz, muita felicidade, um bem-estar, a autoestima melhorou, a minha qualidade de vida hoje está bem melhor, graças a uma doação.
Você conheceu a pessoa, a família da pessoa que fez a doação para você?
Não, não cheguei a conhecer a família do doador ainda não. Mas pretendo conhecer, porque há um processo assim, bem delicado, que tá, tem o respeito, né? Tem que ter aquela comunicação da central de transplante para saber se eles querem o contato. Como há uma lista de pessoas procurando conhecer as famílias de doadores e os receptores, então há um processo lento.
Helena, você já era artista, daqui a pouco nós vamos apresentar o seu talento musical. Antes da doação ou você se tornou artista depois da doação?
Não, depois que eu recebi esse rim, foi que a minha vida mudou, começou a mudar, eu comecei a enxergar os meus valores, né? Comecei a me aproximar mais do violão, comecei a compor, e a música que eu fiz em homenagem ao doador veio depois do transplante, foi essa, é o carro-chefe do CD, e que puxou todas as outras. Então, quer dizer que, após o transplante, minha vida mudou tanto como no pessoal, no amor próprio, como também no lado artístico, que também sou artesã.
O trabalho com artesanato, ele é feito também lá no Hospital Geral de Fortaleza, juntamente com outras pessoas que foram transplantadas. Como é que funciona essa parte aí?
O trabalho artesanal, conheci e descobri no projeto RINHASTE, que é um projeto que funciona dentro do Hospital Geral, só com pacientes renais, pacientes que estão ainda nas máquinas de hemodiálise e também pacientes transplantados. E é uma terapia maravilhosa, porque lá não tem, assim, a gente não conversa sobre problemas, e quando conversa é só para apoiar um ao outro, e o nosso lema lá é sorrir sempre, né? A gente está sempre sorrindo, brincando, se divertindo, e encontramos muitos motivos. Um deles é o transplante, que a gente, mesmo tendo alguns que não fizeram ainda, a gente dá força e eles renovam sempre a esperança de receber um órgão e continuar a sua vida social assim, de uma forma mais tranquila.
Helena, que tal a gente ouvir você agora cantando essa belíssima canção, que foi inclusive através desta canção que nós nos conhecemos no ano passado, e estamos fazendo essa pauta com você. Então vamos ouvir agora com muita atenção esse trabalho da Helena, que saiu do coração dela, tá certo? Com esse novo rim.
Vida e seus amigos, sua imagem irão lembrar. Um dia eu vou abraçar tua família,
Mais uma vez, Helena, parabéns por esta belíssima Obrigada. Canção. Você apresentou essa canção para os familiares, para os médicos, enfim, para a sociedade como um todo?
Já apresentei. Essa música ela já foi cantada em algumas campanhas de doação de órgãos, né? Foi que eu já cantei em eventos na Praça do Ferreira, na Secretaria de Saúde, na faculdade, né? E salas de aula de preparação para médicos, né? Em vários lugares essa música já foi cantada em homenagem ao doador, tanto homenagem o meu como de outros receptores também.
Muito bem, a arte entrando neste processo de aproximação entre doador, né, e a pessoa que recebe a doação. Nós conhecemos também, gratamente, né, este ano, o aluno José Pereira Filho, que chegou na reabilitação e que faz parte também deste grupo de transplantados. É isso mesmo, Pereira?
Positivo, professor. Eu, como transplantado, vivi um tempo todo dependendo das máquinas de hemodiálise. Passei 4 anos na policlínica e 12 anos no Hospital Batista. Ao todo foi 16 anos. Isso a minha vida agora, depois de transplantado, mudou um pouco. Porque agora eu aprendi um pouco mais que a gente tem que valorizar a vida. Não só a minha, como a do próximo. Hoje eu estou aqui no Instituto Hélio Góes. Pretendo continuar por muitos anos. O problema da minha deficiência mudou um pouco. Porque a partir do momento que eu entrei no Instituto Hélio Góes, eu já tinha um problema de saúde, que sou transplantado, mas hoje eu sou feliz porque sou transplantado de rins, não só pela minha deficiência visual, mas eu aprendi um pouco aqui dentro do Instituto também a valorizar mais ainda um pouco o próximo, principalmente ao deficiente visual, porque hoje eu estou me sentindo bem. E com o meu transplante de rins, me sinto melhor ainda. Então, são 2 obstáculos que eu enfrentei e agora não enfrento mais. Com o meu transplante de rins, junto com a Helena, nós podemos sair aí, ela cantando a canção dela, e também, não só ela, como toda a parte do Hospital Geral, os transplantados, eu me dou muito bem. Nós temos um círculo de amizade, e aqui no Instituto Hélio Góes também, já estou me sentindo em casa. É a segunda família que eu tenho aqui, o transplante e o Instituto Hélio Góes. Em relação ao meu transplante, a minha vida mudou muito, porque eu vivi 16 anos na hemodiálise e nunca queria transplante. Quando alguém me tocou de verdade e falou um pouco de transplante para mim, aí eu caí na realidade e hoje prego só o transplante.
Pereira, e você já tinha ouvido falar da Sociedade de Assistência aos Cegos, do Instituto Hélio Góes? Professor, o que é que você ouviu antes de você conhecer aqui, fazer parte deste grupo?
Eu já tinha visto falar a respeito do Instituto Hélio Góes, mas eu não sabia que tinha tanta importância o estudo para o deficiente visual. Então, através de um amigo meu transplantado, Antônio Neto, me indicou que eu viesse aqui falar com a doutora Cláudia. No momento, me passou positividade. Quando eu cheguei a falar com a doutora Cláudia, eu me senti que aqui era o meu canto para que eu pudesse renascer sobre a minha visão normalmente. Me sinto muito bem aqui, professor.
Muito bem, nós também ficamos muito felizes com você, Pereira. Helena,
oi.
O que ele colocou aí, o Pereira, é bem interessante. Alguém falou para ele o que seria um transplante de um órgão, o que representava para a vida da pessoa, para a saúde daquela pessoa, até como mudança de vida, tá certo? Você já chegou a pensar sobre alguma questão relativa, por exemplo, ao mundo espiritual, à vida espiritual? Algumas pessoas acham que doar o seu órgão vai ficar faltando esse órgão quando ela estiver de volta ao plano espiritual, seja de qual religião for. Já ouviu falar nisso? Vocês falam sobre isso ou não?
Conversamos bastante sobre isso, inclusive nas campanhas que nós participamos, não só eu, como o grupo, o projeto Rinharte também, todo um grupo de pessoas que participam das campanhas, justamente para abrir a mente das pessoas, que muita gente tem essa polêmica na própria vida, de achar que vai faltar alguma coisa espiritualmente, também como também de achar que se disser que é um doador, alguém vai assassiná-lo para tirar um órgão, para roubar os órgãos. Mas se alguém precisa matar alguém para tirar órgãos, não vai avisar, não precisa saber, né? Não quer a permissão de você, não vai pedir permissão. Então, quer dizer que há muita polêmica ainda em relação a doação de órgãos. Eu acho que a divulgação que você está fazendo é maravilhosa, porque também começa a abrir a mente das pessoas. É bom que sempre seja feito isso, porque há muitas pessoas ainda nas máquinas de hemodiálise, crianças que sofrem, precisam estudar, precisam viver melhor, brincar, e não tem disposição para isso, nem tempo, porque precisa estar ligada a uma máquina. E precisam ter uma nova vida. Enquanto que as pessoas se preocupam com o espírito, se vai faltar alguma coisa, há outros aqui que estão vivendo, precisando de uma nova vida, né, estão perdendo essa chance. Então, o que eu quero dizer é que é bom que conversem com pessoas que entendam de religião, da religião espiritual, que conversem com um líder religioso, alguém que possa, né, explicar melhor sobre isso, porque atos ecumênicos aos quais eu já participei, os líderes que foram falar, as pessoas representantes, falaram sobre isso e comentaram que conversam com as pessoas, que realmente as pessoas perguntam. Se doar uma córnea, o espírito vai ficar cego? Né? Mas isso não acontece, é uma outra história que deve ser conversado, né, com calma e com que seja esclarecido direitinho, assim, pelas pessoas responsáveis, assim, por cada religião. Né? Eu acho que tem que ser conversado, e as pessoas perguntam e façam doação, né? Sejam doador, como diz uma amiga minha, Lucineide, que doar não precisa só doar órgãos, você pode também doar sorriso, doar alegria, doar um abraço, um bom dia, tudo isso é preciso e faz feliz a muita gente.
É verdade. Olha, quanto trabalho voluntário existe por esse mundo de Deus, né? Tá, aquele professor que já está aposentado, ele pode ir lá no hospital, ele pode ir na clínica para dar aula para aquela criança que não pode ir para a escola. Enfim, existe muito trabalho a ser feito. Vou fazer agora uma pergunta aqui para o Pereira, para que os nossos ouvintes possam ter o maior número de esclarecimento aqui possível. Pereira, quando se faz o transplante do rim, você tem que trocar os dois ou troca só um? Como é que é essa história?
Na verdade, professor, a gente só recebe um rins, porque quando a gente precisa de um transplante, na verdade, os nossos rins, a pessoa que submete a um transplante, ele precisa só de um rins, porque quando você chega a uma máquina de hemodiálise, seus rins, os dois, a função renal está parada. Então a gente, na verdade, só submete a um rins, não é dois, só um rins dá para a gente sobreviver normalmente. Porque quando você vai para uma fila de espera e que está na máquina de hemodiálise, não precisa dois. Dois é o que você tinha, que Deus o deu. Mas para um transplante é só um rins.
Inclusive, Helena, existe a possibilidade da doação em vida, né? A pessoa pode doar em vida um dos seus rins para atender algum paciente que haja aquela compatibilidade, é verdade?
É verdade. Os dois rins, né, um rim faz a função dos dois. Quer dizer que a necessidade, na doação de órgãos, dois rins salva duas vidas, né? Por isso que uma só pessoa pode salvar várias. E a doação em vida, a pessoa que doa um rim, vive normalmente como se tivesse os dois. Pode viver normalmente, não tem problemas nenhum, e hospitais acompanham, se caso haja algum outro problema, mas não há problema. Nós temos amigos doadores que vive bem, vive normal. Só que assim, como todos nós, até as pessoas que têm a saúde perfeita, tem que estar atento para o próprio corpo, né? Para que não haja problema em nenhuma parte do corpo. Tem que estar sempre atento, porque as filas estão aumentando, as filas para transplante estão aumentando. Mas por quê? Porque as pessoas estão indo para, perdendo o rins, perdendo a visão, perdendo isso e aquilo outro. Às vezes a gente não está atento ao chamado do corpo, né? Aos gritos do nosso corpo. É isso.
Vamos fazer uma pergunta agora lá para a plateia? Okay. Passa o microfone lá para as meninas. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Oi. Aqui é o seguinte, não conversa que interessa, ninguém fica sem conversar, né? Fala aí o nome de vocês para os nossos ouvintes.
Eu sou a Lucineide.
Meu nome é Odete.
Muito bem. Pergunta para vocês. Como é que uma pessoa pode identificar que ela possa estar tendo algum problema renal? Algum sintoma, alguma coisa que bem no começo ela demonstre que aquilo possa estar levando a alguma patologia renal?
Assim, no meu caso, foi diferente de alguns e igual aos outros. Porque no meu caso foi ainda criança. Alguns já é adulto, como eles. No meu caso foi criança, eu comecei a inchar. A única causa que o médico tentou e achar que foi uma picada de uma abelha infectada. infeccionou os meus dois rins. Até os 10 anos, eu ia bem, ia só para consulta, sendo acompanhada. Mas quando eu fiz 10 anos, o médico descobriu que meus dois rins estavam parando e estavam atrofiando. E eu passei a depender de uma máquina. E passei 14 anos até o transplante. Então tem vários, cada um conta, tem uma causa diferente. Então eu transplantei já depois de 14 anos, hoje eu tenho 13 anos e 5 meses de transplante, estou fazendo hoje. Foi de doador vivo, foi a minha irmã.
Eu estou prestando atenção que vocês contam os dias, os meses, as horas, é verdade?
Com certeza.
Porque é uma felicidade muito grande, né?
Ai, é uma bênção de Deus, com certeza. É um ato divino, do doador vivo e da família do doador cadáver que aceitou a doação. É um ato muito divino.
E você...
No meu caso, já é uma coisa já genética, né? A patologia da minha família, que é a síndrome de Alport, que ataca primeiramente a visão e a audição. Daí vai começando os rins diminuir, porque assim, já tinha os dois casos na minha família, mas a gente nunca imagina que a gente vai ser o próximo. Uhum. Então mudei de um estado para outro e lá eu começando a perder a visão. Aí fui me consultar com o oftalmologista, aí lá... Sem saber nada sobre minha família, ele falou, seu problema não é tanto de usar óculos, porque seu problema já é crônico, porque seu problema é no rins. Uhum. E com certeza, essa patologia é a síndrome de Alport. Aí daí ele falou assim, na sua família já tem algum caso? Assim, aí fui contar tudo, e falei assim, pode fazer a biópsia, que é concreto isso. Então eu não sentia nada, eu não sofri, assim, meu sofrimento começou a partir da hemodiálise, porque antes, como já era uma coisa desde cedo, já teve aquela preocupação, fui ao médico, teve acompanhamento de perto. Então eu não enchei, como a maioria das pessoas incham, senti dores, nunca senti dores nenhuma. E quando eu já tive, quando estava um acompanhamento, aí daí o médico falou assim, ó, daqui uns tempos não tem hora nem nada para você começar a fazer hemodiálise. Seu próprio organismo é que vai dizer. Então, como menos esperava, veio uma hemorragia do nada. Quando cheguei no hospital, já chamaram logo o médico que me acompanhava. E ele falou para o ginecologista que não precisava fazer nada. Era só simplesmente meu organismo que estava já necessitando de fazer hemodiálise, porque o rins já não estava mais trabalhando. Não tinha mais nem 10% mais de funcionamento, não tinha. Daí comecei a fazer hemodiálise, mas quando eu comecei a fazer hemodiálise, o meu irmão já tinha falecido já há 3 meses. Porque no estado onde eu morava, que é no Maranhão, só tem transplante de doador vivo. Como nós não tínhamos, morávamos no interior, sem ter poder aquisitivo para ir buscar melhora. Então, morreu o primeiro, morreu o segundo. Quando chegou a minha vez de dialisar, eu disse que aquilo não era para mim. Então, vim embora para cá, para o Ceará, somente Fortaleza. Eu dialisei ainda durante 5 anos, 6 meses. Quando eu cheguei aqui, passei 1 ano dialisando, mas fazendo os exames e acompanhamento. Daí entrei na fila de espera. Meu tempo na fila de espera durou 3 meses. Aí desses 3 meses tive a felicidade, das 5 horas da manhã, o telefone tocar me chamando que eu tinha sido escolhida para o transplante.
Que alegria, que maravilha, né? Eu fico pensando em alguns políticos do Maranhão que poderiam ter melhorado esse estado e não fizeram. Pelo amor de Deus. Helena, daqui a pouco nós vamos escutar uma outra canção que eu gosto muito, muito, que é uma canção que você disse que aprendeu muita coisa. O que foi que você aprendeu?
A dor, eu aprendi a lapidar o amor próprio, que é um tesouro que a gente tem e só precisa ser lapidado, né? Então a dor me mostrou muito isso. A dor mostrou muito isso e eu aprendi com esse sofrimento da hemodiálise e tudo, os valores que eu tenho, quanto eu tenho que dar amor a mim mesma, entendeu? Para poder viver para o mundo, né? Para poder amar outra pessoa, para poder cuidar de outra pessoa. E isso também, o que nos trouxe, não só a mim, hoje nós fazemos também, Projeto Riacho, né? O nosso grupo, nós fazemos um trabalho muito bonito e gratificante. O que, que nós fazemos? Pegamos um violão e levamos música para as pessoas que estão internadas. Locais que nós podemos entrar, a gente leva a música, a gente leva mensagem de força para as pessoas que estão nos hospitais internados. Clínicas de hemodiálise também nós já fomos. E assim, isso é gratificante porque nos faz ver um outro lado da história, né? De tentar resgatar as pessoas dali, de uma dor, porque nós não estamos curadas, porque o transplante não é a cura, é uma mudança de tratamento, mas é uma mudança para melhor. Porque paciente renal, a partir de um problema crônico, né, ele tem a saída do transplante. E nós fizemos o transplante, ganhamos mais força, então estamos tentando resgatar outras pessoas que estão passando por situações que nós já passamos, difíceis.
Isso aí. Esta é a Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa. Paulo Roberto Cândido na apresentação. Já agradecendo, né, com o coração alegre, né, e com o incentivo que vocês estão dando, né, para todos nós, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, a importância que é a gente doar órgãos, porque órgãos doados é o mesmo que está doando vida. Helena, aproveita, fala teus contatos, se quiser deixar algum e-mail, algum telefone, para quem quiser conhecer você pelo esse Brasil afora, com DDD e tudo, hein?
Ok. Olha, o meu telefone é 87, aliás, é o DDD 85, né? 8748-4009. O e-mail é helena_faustino@yahoo.com.br. Né? Aí, assim, o trabalho que eu faço, né? Nós fazemos esse trabalho voluntário, nós não cobramos nada para estar divulgando mensagens de carinho ou transplante. Né? Nós fazemos isso porque sentimos a necessidade, na época que fazíamos hemodiálise, né, nós sentimos a necessidade de ouvir uma força, ouvir isso. E nós estamos fazendo hoje para as pessoas, esperamos poder fazer isso ainda por muito tempo. E queremos também agradecer a você por essa oportunidade. Né? E também você que é um batalhador, que é um vencedor, né? Que está aqui também dando essa força intensa a essas crianças, que hoje eu me emocionei muito com aquela apresentação deles, foi uma apresentação maravilhosa. E isso nos traz assim, uma alegria tão grande de ver as crianças sorrindo, pessoas que estão, né, precisando de uma doação de córnea, né? Mas estão sorrindo, esperando. Alguns ainda têm uma oportunidade, outros não. Né? Quer dizer que isso são pessoas nossas. Nós pudemos fazer algo por eles, então vamos fazer agora. Né? Muito obrigada a você, Paulo.
Pereira, sua mensagem.
A minha mensagem que eu deixo aqui para a rádio é um incentivo que eu estou aqui dentro do Instituto Hélio Góes. Como transplantado e também com problema de deficiência visual, o meu trabalho que eu quero, já a partir de hoje, já venho fazendo há muito mais tempo, se dedicar um pouco mais e querer ajudar o próximo, tanto na deficiência visual como no problema renal. Porque sofri muito e eu não quero ver ninguém mais sofrendo com problema renal. Quero só alegria. É a mensagem que eu deixo para todos.
Muito bem. As meninas.
A minha mensagem é que quando a gente se tem uns obstáculos, por mais que o lugar que a gente esteja não está oferecendo o que a gente necessita, a gente tem que arrumar forças, ir atrás e buscar e incentivar os outros também, que se está passando algum problema, tem que ir atrás para poder receber a cura.
A minha mensagem é que as pessoas acho que devem mais sorrir, amar o próximo e doar. Doar, como a Helena já falou, doar não precisa, se você não pode doar um órgão, doe o seu carinho, doe o seu amor, doe o seu abraço, doe um pouco do seu tempo para alguém que precisa. E nunca desista de seus sonhos, nunca desista de sonhar, pois ao desistir de um sonho, você pode estar desistindo de ser feliz.
Muito bem. Então nós agradecemos a participação de vocês no Conversa que Interessa. Aproveitamos para agradecer a doação de todos os produtores da Rádio Dos Vossos, né, que fazem esse trabalho voluntário, com amor, com carinho. Agradecer a Ana Paula, que doa um pouquinho do seu tempo para editar o nosso programa, Alexandre Almeida, a Sociedade da Assistência aos Cegos e a todos vocês ouvintes. Esta é a nossa principal característica na Rádio Dos Vossos e o Conversa que Interessa. Levar coisas que a gente não anda escutando na grande mídia. E com vocês, Helena Faustino, encerrando o nosso Conversa que Interessa, dizendo o que foi que ela aprendeu.
Vou ensinando o que aprendi. estudando pra saber melhorar o meu viver. Vou crescendo no meu mundo, ensinando a tantos outros a pensar no seu futuro e expandir o meu saber. Estudando pra saber melhorar o meu viver, trabalhando com o amor. Tenho os meus seguidores, os que passam não esquecem de ensinar para os que vêm. Vou aprendendo pra ensinar, vou ensinando o que aprendi, estudando pra saber melhorar o meu viver. Vou aprendendo pra ensinar, vou ensinando o que aprendi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.